Paraná em Rede está de volta.
As escolas estaduais do Paraná entregam nesta sexta-feira os kits da merenda para as famílias dos alunos que recebem o Bolsa Família. Nesta entrega, a distribuição principal será da agricultura familiar, que consiste em verduras, legumes e ovos. Alimentos secos também farão parte da distribuição. A entrega dos kits foi regulamentada por decreto do governo do Paraná e é feita a cada 15 dias em todas as escolas estaduais. Eles são montados com os alimentos que seriam utilizados para a produção da merenda dos alunos da rede e estão sendo destinados para as famílias em situação de maior vulnerabilidade social neste momento. Como você deve agir ao encontrar um objeto suspeito em um local público? A resposta na coluna E Agora.
E Agora?
Passei de manhã na frente de um prédio importante da minha cidade e notei um objeto estranho. Fiquei desconfiado que pode representar perigo às pessoas. E agora?
Nas ocasiões em que um objeto passa a ser suspeito de representar risco à vida e ao patrimônio, com uso explícito de material explosivo ou mesmo a possibilidade de seu uso, a Polícia Militar do Paraná deverá ser acionada pelo número 190 e repassará as primeiras instruções. Enviará uma equipe de radiopatrulha ao local para verificar as características da ocorrência. Em seguida, os policiais irão solicitar a presença do esquadrão antibombas, se necessário for. O cidadão deverá seguir as instruções do telefonista da PM até a chegada da equipe policial. Assim que a equipe chegar, o cidadão repassará todas as informações que possui sobre o objeto, o local e as atividades que ali ocorrem. Em hipótese alguma, o objeto deve ser tocado, mexido ou removido antes da liberação do local pela Polícia Militar. O Esquadrão Antibombas possui policiais altamente treinados e capacitados, além de equipamentos e doutrina específica para atender a esse tipo de ocorrência, dado o perigo iminente e o alto risco durante a atuação. E o que caracteriza um objeto suspeito? Quando um objeto é abandonado em um local, devemos verificar o tipo de atividade que ali ocorre, se ali residem ou trabalham pessoas públicas, se haverá algum evento no local que traria benefícios a terceiros caso fosse cancelado ou interrompido, como um dia de provas da faculdade, audiências, eventos esportivos, eventos políticos, etc. Por isso, nem todo objeto abandonado é de fato um objeto suspeito. A Polícia Militar poderá ajudar nessa verificação e, posteriormente, definir qual será o tipo de atuação para a finalização da ocorrência. Eu sou o soldado Sidney, do Batalhão de Operações Especiais, da Polícia Militar do Paraná. Traremos mais dicas para sua segurança na próxima semana. Polícia Militar do Paraná, há 166 anos, sua proteção é o nosso compromisso.
E agora, uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Paraná.
As conquistas do esporte não são possíveis sem dedicação. Quando o atleta é jovem, ele ainda precisa se dividir entre a responsabilidade do treino e os estudos. Zezinho Mugiati é a promessa paranaense para a nova geração do automobilismo. Saiba mais sobre esse estreante que já está chamando atenção na Stock Car Light.
O piloto Zezinho Mugiati entrou na Stock Car Light com apenas 16 anos, depois de ganhar a vaga na Academia de Jovens Pilotos da Toyota. No último fim de semana, agora com 17 anos, Mugiati venceu uma das corridas da segunda etapa da categoria em Interlagos. Ele revela qual a sensação de se destacar já como iniciante.
Estou muito honrado já por estar participando dessa categoria tão grande que é a Stock Car Light, que é um passo da Stock Car, né? E ainda mais na minha segunda corrida como estreante, já consegui uma vitória. Para mim, eu não tenho palavras para descrever a minha emoção e eu espero ter mais vitórias nesse campeonato. Mesmo sendo estreante, eu vou tentar de tudo para conseguir brigar pelo título.
O piloto conta que quando era pequeno gostava mesmo de futebol, mas ganhou um kart quando completou 6 anos e se apaixonou pelo automobilismo. Agora ele divide o tempo entre os estudos e o esporte.
É muito difícil, confesso, mas tem que saber lidar com estudo, tem hora para o estudo, hora para o preparamento físico, que é uma das coisas mais importantes hoje em dia para um atleta, tem também para a parte mental. Eu consegui encaixar bem esses três tópicos, e que por enquanto está sendo só sucesso, estou me dedicando bastante, e a cada dia estou me dedicando mais para andar até melhor, estou andando na Stock Car Lite.
Leandro Manente é diretor da construtora que patrocina a Mugiati. Ele acredita que a vitória é resultado do trabalho duro do piloto e que vem mais conquistas pela frente.
A gente está muito feliz, né, com essa vitória do Zezinho. A gente acompanha ele faz um certo tempo já. O ano passado ele foi campeão brasileiro de kart, foi campeão, né, da Academia Toyota para entrar na Stock Car, né? Ficou em primeiro, vencendo aí seis adversários, né? E a gente não tinha dúvida nenhuma que ele ia brilhar na Stock Car. Não sabia que ia ser tão rápido, né? A evolução dele foi muito rápida mesmo. Estamos muito felizes, né? Porque é um atleta jovem, um atleta que trabalha duro, que treina todos os dias, tanto a parte física como através de simuladores ou no próprio kart. Então é muito gratificante ver que o nosso apoio aí está contribuindo para um talento aí brasileiro despontar. Não tem dúvida nenhuma que nos próximos anos aí o Zezinho vai se tornar um ídolo aí do esporte no automobilismo. Com certeza a gente vai estar junto com ele.
O diretor considera que é uma responsabilidade do setor empresarial investir no esporte, tanto pelos próprios atletas, quanto como fonte de inspiração para crianças e jovens.
É muito importante, né, o papel das empresas, né, apoiando esses jovens talentos, né, que muitas vezes têm bastante dificuldade em conseguir patrocínio, acabam às vezes desistindo do sonho. E as empresas, eu acho que tem que contribuir de certa forma, né, para que esses atletas não desistam, né? São vários talentos aí perdidos que acabam ficando no meio do caminho porque não encontram apoio, né? Então a gente acredita que as empresas devem sim incentivar o esporte, porque é uma maneira também de contribuir aí com a sociedade, né? Porque crianças, né, olhando esses ídolos, né, vencendo, acho que de certa forma elas acabam se espelhando e querendo fazer igual, né? E com certeza no futuro também vai impactar bastante essas pessoas, né?
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Na última reportagem da série Em Casa na Melhor Idade, a repórter Amanda Yargas vai contar como um neto ajudou seus avós a aprenderem a fazer videochamadas pelo celular durante a pandemia, diminuindo a distância entre eles e os familiares e amigos. Ela também traz dicas do que fazer para ensinar os idosos a interagir com as ferramentas digitais.
Em casa, na melhor idade.
As gerações vão mudando e aquilo que é fácil e natural até para as crianças muito pequenas de hoje pode parecer um bicho de sete cabeças para um idoso. Com a pandemia, ver os parentes e amigos para quem é do grupo de risco por conta da idade avançada só é aconselhável através de uma tela. Mas e como aprender a mexer no celular agora? André Araújo mora próximo aos avós e pegou o celular deles por algumas horinhas. Quando voltou, trouxe também uma folha onde tinha desenhado o passo a passo de como fazer as chamadas de vídeo por meio de um aplicativo de mensagem, como conta.
Então, a ideia surgiu quando começou a aumentar muito aqui o número de casos na minha cidade e eu não podia ficar muito próximo a eles para poder ensinar, tanto ela como o meu avô. Então, eu pensei em fazer o tutorial e deixar lá para que se eles tivessem alguma dúvida ou se esquecessem de algo, eles relessem e conseguissem efetuar a ligação para todo mundo que eles quisessem.
Dona Edith Leite, a avó, gosta de passear pela região onde mora e conversar com os vizinhos. Ela e o marido têm 9 filhos, que moram em diferentes estados do país. Cada um deles visita os pais pelo menos uma vez por ano, mas com o coronavírus, o casal não recebeu nenhuma visita em 2020. Ela disse que o tutorial desenhado pelo neto ajudou a se aproximar de quem está longe.
A gente cada vez vai aprendendo mais a mexer. Tem a gente esquece, né, que a cabeça também não está muito boa, não. Aí a gente esquece como é que mexe e distrai. Às vezes vem com aquela folha e hoje aqui meu marido que pegou ela, colhendo aqui lá e fazendo uma ligação. Eu já entendi bem mesmo, a mulher vai ajudar, porque tem muita coisa ali que a gente precisa olhar, né? Foi muito bom que a gente encontrou coisa através da imagem, né? Que a gente fica com vontade de estar junto com eles, porque sempre estão na casa da gente. Então a gente deu uma oportunidade, a gente bateu papo com eles, né? Continua, de vez em quando a gente faz passa uma mensagem para um, para outro, conversa, ri um bocado, aí desaparece, né?
Desde 2013, uma iniciativa da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, a Celepar, ensina idosos a ter noções simples de como mexer em smartphones, usar a internet e outras plataformas digitais. Mais de 12 mil idosos em 100 municípios do estado já participaram dos cursos. De acordo com Luiz Gustavo Dalazen, coordenador do Núcleo de Sustentabilidade e Responsabilidade Social da empresa, estes conhecimentos digitais básicos, que nós consideramos corriqueiros, fazem uma grande diferença para eles.
E a gente ouvindo histórias cada vez mais encantadoras de pessoas entendendo que como que elas aprendendo a usar o WhatsApp, aprendendo a pesquisar uma receita de bolo no Google, aprendendo a baixar um aplicativo, cadastrar um Wi-Fi, fazer uma ligação de vídeo, isso tinha transformado a vida dela.
Segundo o coordenador, a dificuldade dos idosos com a tecnologia não é uma barreira intransponível, mas é preciso ter paciência na hora de ensinar.
O que é óbvio para nós não é óbvio para eles, porque eles vivem numa outra geração, em que outras coisas eram óbvias. Para a gente é óbvio cadastrar um Wi-Fi, desbloquear um celular, aumentar e diminuir o volume de alguma coisa. Para eles, não. Então, toda vez que você for se colocar nessa posição de colaborar com a pessoa idosa, nesse momento de inserção na tecnologia, tenha toda a paciência do mundo. Nenhuma pergunta é ridícula, nenhuma pergunta ela não é importante. Porque qualquer coisa pode dar um insight muito interessante para eles.
A dica do neto da Dona Edith, André Araújo, é pensar em jeitos diferentes de ensinar que facilitem aos idosos seguir os passos sozinhos.
Tentar tratar da forma mais didática possível, porque eles também têm dificuldade, mas eles conseguem facilmente aprender as coisas se a gente tiver paciência para explicar e pensar bem sobre vários métodos, né, diversificados para poder que essa informação fixe na mente deles e eles consigam ter mais independência.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
Em casa, na melhor idade.
Com certeza, com paciência, eles dão conta de aprender, sim, a mexer com a tecnologia. Com essas informações, o Paraná em Rede vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Um excelente final de semana para você e para sua família. Até segunda.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.